este diagnóstico, nós temos, de facto, a obrigação, eu diria quase civilizacional, de darmos uma resposta eficaz perante o que temos pela frente. Em particular, o relatório Draghi sublinha três áreas de intervenção, três áreas prioritárias. A recuperação do atraso face aos Estados Unidos e à China no que diz respeito a tecnologias mais avançadas e, para tal, no reforço do financiamento da inovação, da chamada, Draghi chama-lhe, a inovação disruptiva. Em segundo lugar, na necessidade de conciliarmos os esforços de descarbonização, que não devemos abandonar, mas conciliar isso com a competitividade da economia, designadamente quando nos comparamos com outros blocos regionais em termos do nosso globo, reduzindo dessa maneira, ou tentando reduzir dessa maneira, os preços energéticos. E, por último, o reforço da segurança, como foi aqui bem sublinhado, reduzindo aquilo que são as atuais dependências externas que, como há pouco disse, nos causam e nos trazem vulnerabilidades muito específicas. Ora, sobre todas estas medidas e para toda esta resposta, nós temos de facto de dar passos, tentando ser um pouco mais concreto. Eu diria que aquilo que estamos a apontar, e os relatórios apontam, e nós em Portugal estamos empenhados já nesse processo, é desde logo na redução de burocracias e todos os encargos administrativos que lhes estão associados muitas vezes, simplificando assim procedimentos e ajudando as empresas a serem mais competitivas. Em segundo lugar, dando escala às próprias empresas, às unidades produtivas nacionais, sem com isso querermos pôr em causa as políticas de coesão. E digo isto porque esta necessidade à escala às empresas implica uma nova abordagem à política de concorrência e às políticas de auxílios de Estado na própria União Europeia. Isso tudo é importante, mas nós não podemos com isso, de maneira alguma, prejudicar um princípio de coesão territorial que também temos de assumir em termos europeus. Por outro lado, não podemos, de maneira nenhuma, deixar de dar uma atenção prioritária às dimensões de segurança, de proteção civil e de defesa que já foram aqui muito bem assinaladas. A este respeito, designadamente às matérias de segurança externa e defesa, a Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional terá a oportunidade, na próxima ronda, de aprofundar ainda mais esta temática. Mas, por outro lado, também, nós temos de continuar empenhados na redução dos custos energéticos, sem beliscar dessa forma, como eu também já há pouco referi, a nossa necessidade de cumprir metas, designadamente ao nível da descarbonização. Temos também de continuar empenhados numa fiscalidade que seja amiga do investimento e da inovação. E temos, por último, não menos importante, de para tudo isto assegurar na Europa financiamento público e privado que possa, de alguma maneira, almofadar todas estas prioridades. Ao nível do próximo quadro financeiro plurianual, ao nível de novos mecanismos, designadamente de recurso à dívida comum europeia, o exemplo do Next Generation EU é um exemplo que deve ser prosseguido. Na União de Mercado de Capitais, já aqui foi referido também, que é crítico e fundamental, desde logo para reduzirmos a dependência de financiamento bancário, mas mais do que isso, para reduzirmos a fragmentação que atualmente existe, e num reforço orçamental que tem de estar naturalmente mais focado em prioridades comuns. Ora, tudo isto são objetivos que nós temos de assumir e queremos assumir, que estão vertidas, julgo eu, hoje em dia, na generalidade de quem pensa a Europa e quer ter um papel ativo na Europa, designadamente o novo Colégio de Comissários, as novas instituições no Conselho Europeu e em demais entidades comunitárias, para que dessa forma possamos, de forma conjunta, estar à altura do desafio do tempo histórico que estamos a viver. Do lado do Governo português fica esta convicção firme de que nós estamos empenhados, estamos conscientes da relevância e da complexidade do momento, mas estamos também conscientes que temos esta obrigação, esta missão que é verdadeiramente histórica, de estarmos à altura de darmos resposta àquilo que as nossas populações, que as pessoas no fim do dia necessitam. Muito obrigado.
Ministro, vamos entrar na segunda ronda. O deputado Rodrigo Saraiva e ele dispõe de 3 minutos. Está 3 minutos. Está certo. Sim, senhor. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O relatório Ninisto não tem sido tão mediático quanto os relatórios Letta e Draghi, mas é igualmente importante. É um relatório que demonstra de forma clara como defesa e segurança são essenciais à liberdade e à democracia. Temas que se tornaram, por razões infelizes, incontornáveis do debate político e do debate público. depois de muitos anos de desleixo por essa Europa fora, onde todos dávamos a paz e a democracia como algo plenamente adquirido. Na defesa, note-se a questão dos 2% do PIB de investimento em defesa. Hoje em dia, consensual. E somos ainda, infelizmente, um dos poucos países que não alcançou os 2%. E já sabemos todos, é um valor claramente insuficiente, é preciso almejar mais, é preciso criar as condições para mais investimento em defesa e também em segurança. Na defesa, precisamos de pagar melhor e precisamos de estar melhor equipados. E na segurança, já aqui dissemos há 2 meses, exatamente deste púlpito, em Portugal há infelizmente uma falta de cultura de segurança. Exemplos recentes só, apenas, o assalto às instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, as fugas das prisões, a existência de tecnologia de Estados autocratas em infraestruturas críticas de Portugal, a falta de condições materiais e remuneratórias das nossas forças de segurança, da segurança pública à investigação, da proteção civil às informações, sem esquecer a inexistência legal de um conceito de segurança nacional sequer em Portugal. Se já era claro, para irmos além dos 2%, que não podemos estar à espera de terceiros, que o relatório nisto não seja motivo para, uma vez mais, ficarmos de mão estendida à espera dos fundos europeus. Nós temos que valer por nós, nós temos que fazer por nós. A cooperação é necessária, mas nem a Europa pode estar à espera dos Estados Unidos, nem Portugal pode estar à espera da Europa. Por isso, uma reforma do Estado é essencial para permitir que o Estado se foque naquilo que são as suas áreas de exclusiva competência. O relatório nisto tem várias conclusões e recomendações. Recorda que todos somos agentes de segurança. Foi exatamente aquilo que aqui dissemos há 2 meses. E também diz para que se fale abertamente às pessoas. Não podemos fingir que as coisas não acontecem. A guerra, aquela que a Rússia está a fazer sobre a Ucrânia, parece-nos que é bem lá longe. Mas se o conflito escala, o nosso território, a começar pelos nossos mares, vai ser um dos primeiros alvos. É por isso que andam navios russos nos mares portugueses. É por isso que nós temos de ter a capacidade de proteger o nosso território, de proteger as nossas populações. Aqueles cabos que são cortados é o dia-a-dia de milhões de pessoas que está em causa. A democracia e a liberdade precisam de segurança e de defesa. Aliás, já foi aqui hoje recordado a morte prematura de Francisco Sá Carneiro. Ele tinha uma frase que nunca nos podemos esquecer. A democracia é difícil e exigente, mas dela não nos demitimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Partido Social Democrata, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, antes de mais gostaria de felicitá-lo por trazer esta importante temática a debate. Deixando de lado a sua visão mais romântica e idílica, gostaria de o desafiar a acompanhar a nossa visão mais pragmática e realista. 3 relatórios, 3 desafios que o PSD acompanha na íntegra. Uma oportunidade para a União Europeia, mas sobretudo uma oportunidade para Portugal, porque é imperativo colmatar urgentemente os déficits de competitividade, de inovação e de produtividade. Agora vejamos. O que é que não depende de nós, Portugal, e queremos aprofundar na União Europeia? Mercado único? Sim, em pleno funcionamento. Mercado de capitais? Sim, acessível às pessoas e às empresas e às PMEs em especial para mobilizar financiamento. União bancária? Sim, temos de concluir. União da poupança e dos investimentos? Sim, temos de avançar. Estes são os desafios da construção do projeto europeu. O PSD, como partido europeísta que é, e tal como Francisco Sá Carneiro, seu fundador, e o Governo com a sua agenda europeia, acompanha a Presidente da Comissão Europeia e somos premonitórios. A promoção da competitividade da economia europeia é um dos desafios atuais mais importantes. Tarefa que, aliás, a Presidente da Comissão Europeia confiou à nossa Comissária Portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, com a sua importante pasta. Agora vejamos o que é que realmente depende de nós, de Portugal, no que diz respeito essencialmente à competitividade. Fiscalidade. Estamos dispostos a baixar impostos e carga fiscal? Estamos dispostos a simplificar o regime fiscal das pessoas e das empresas? Sim ou não? Redução do IRC? Sim ou não? Atualização dos escalões do IRS? Sim ou não? IRS jovem? Sim ou não? 15º mês isento de impostos? Sim ou não? Não, porque votaram contra estas medidas essenciais para a competitividade, para a atração de investimento e para a retenção de talento. Salários. Não seremos competitivos se não tivermos melhores salários para reter pessoas. E é por isso que vamos aumentar o salário mínimo nacional e vamos criar condições para aumentar o salário médio até 2028, no final da legislatura. Não há competitividade sem menos impostos nas empresas e nas famílias, e por aqui estamos conversados. PRR, fundos comunitários, PRR PT 2030, são determinantes à nossa competitividade, mas não basta ter dinheiro. Temos de ser rápidos e eficazes na sua execução. Como? Simplificando e desburocratizando procedimentos, tal como refere o relatório Draghi. O que fez o Governo? Aprovou a legislação neste sentido. Como votou o LIVRE? Contra, tal como o Bloco de Esquerda e o PCP e até o Chega. Desburocratização. Temos de acelerar a simplificação do licenciamento habitacional, agrícola e industrial. O Governo está a fazer a sua parte. Primeiro passo, lei dos solos. Transição energética. O Plano Nacional de Energia e Clima 2030, ontem mesmo aprovado, é uma peça fundamental da estratégia climática e energética nacional, criando um ambiente propício à inovação, ao crescimento e à sustentabilidade. Somos mais ambiciosos no aumento da cota de energias renováveis e na redução da emissão de CO2. Queremos assim que as empresas consigam ter benefícios diretos, redução dos seus custos de contexto e acesso a mercados verdes. Senhores deputados, o PSD não deixará de fazer a sua parte com uma agenda transformadora nas políticas nacionais e não deixará de dar o seu contributo no que diz respeito às políticas europeias. Esperemos, pois, que a oposição seja verdadeiramente construtiva, não bloqueadora da agenda transformadora do Governo, assim como assistimos em várias medidas do Orçamento de Estado 2025. Disse, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Pinto Pereira, Chega, se faz favor, 4 minutos e 30 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Falar em crise multipolar é um desafio. A velocidade dos acontecimentos torna hoje o xadrez económico e político num invulgar jogo de estratégia. As relações internacionais são imprevisíveis e as tensões regionais agudizam os desequilíbrios. A Alemanha, França e Grã-Bretanha reforçam a corrida ao armamento como não se via desde a Segunda Grande Guerra. Países nórdicos e Estados Bálticos ensinam a sobreviver em caso de invasão. As televisões estatais russas explicam quanto tempo levam os seus mísseis balísticos a atingir as principais capitais do mundo. Os russos vigiam o espaço aéreo e o mar territorial e os cabos submarinos que ligam o velho continente ao mundo. E sem sistemas de comunicação e sem internet, deixamos de ter defesas. A Europa precisa de se armar para ser um player na ordem internacional, mas já vamos tarde, porque continuamos a ter líderes políticos fracos. E porque andamos a brincar com coisas sérias, Portugal não é imune à turbulência que cruza a Europa. O mundo em que vivemos é hoje uma realidade perigosa. E se a Europa falhou a aposta no armamento, fracassou em todos os setores estratégicos. Perdeu a competitividade das empresas, alienou o crescimento económico, esbanjou a aposta na tecnologia e na inovação, decapitou o investimento na automação, não respondeu à crise migratória, não resolveu os problemas sociais. A Europa hoje não é nada. No seu relatório de outubro, o FMI aponta as perspectivas de crescimento. 2,8 para os Estados Unidos, 3,6 para a Rússia e 4,8 para a China. A zona euro vai crescer 0,8. Com a França a situar-se em 1,1 e a Alemanha em 0,0. É isto que temos. O que falta a Portugal e à Europa são valores e líderes fortes. Estadistas como Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Adenauer, De Gasperi ou Churchill foram substituídos por políticos fracos como von der Leyen ou António Costa. Por cá os antigos vultos de dimensão política cederam lugar a hologramas baratos, sem brilho ou ambição. Francisco de Sá Carneiro não tem nada a ver com Luís Montenegro. Mário Soares não se compara a Pedro Nuno Santos. E Freitas do Amaral, Lucas Pires e Amar da Costa não têm qualquer expressão em Nuno Melo. Todos sombras muito singelas do que foram os seus antecessores. Só que enquanto nivelarmos pela mediocridade, Portugal e Europa vão continuar a ser nada num mundo em crise multipolar. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, Partido Socialista, 5 minutos, faz favor.